O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Ralph de Carvalho. Minha gente, nós estamos começando. O assunto é Segundo Tempo. Hoje a bancada está completa com Carlyle, Paz Barreto, Roberto Queiroz e com Thiago. Então nós vamos conversar sobre o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, mas eu vou falar primeiro do vento. O vento, aí já foi um vendaval, atingiu o goleiro Cássio do Corinthians, que engoliu o frango do ano. Era um Chester que ele engoliu. E o vento de Santa Catarina fez Maílson engolir outro frango. É interessante, Carlyle, Thiago, Roberto chega já, é que o Guto tomou a defesa de Maílson. E eu me lembrei que o presidente do esporte, Milton Bivar, chegou a procurar Anderson, goleiro do Santa Cruz, quando parou a Série C para o Santa Cruz. Então eu acho que já era uma sinalização de que o esporte precisava de um goleiro que passasse confiança ao grupo.
É verdade. Ralph, boa tarde para você, boa tarde a todos. É um goleiro que não teve uma base bem feita, ou seja, ele começou a jogar futebol já com a certa idade. Ele mostra capacidade, sim. Ele mostra que pode ser um goleiro altura do camisa 1 do esporte, sim. Agora precisa de um trabalho, e trabalho leva algum tempo. É um jogador que está substituindo um ex-ídolo do esporte, ou seja, a pressão já seria grande desde o início. Ele tem uma estatura elevadíssima. E se lembra de Saulo, que era o maior goleiro do esporte? Maílson é o maior da história do futebol pernambucano. Ou seja, ele já tem a questão física ao seu lado. E ele vem evoluindo. Concordo que o jogo de ontem foi muito ruim. Foi muito ruim, ele já tinha falhado no começo do jogo e quase que leva o gol. No finalzinho levou, sorte do esporte, estava ganhando por 2-0 e não permitiu nenhuma possível reação do adversário. Mas é porque eu digo que ele está evoluindo. É um jogador que, apesar da estatura, ele tinha muito problema em saída de gol. E ele está saindo um pouco mais de gol. Ou seja, isso é uma evolução, mas depende de treino. É um jogador de quase 2 metros de altura, bola rasteira. Ele fez uma boa defesa também ontem.
Ele vai precisar treinar muito, vai porque precisar. A devolução dele, eu penso que é 80% para o adversário e 20%
para o adversário. A reposição de bola dele também não estava muito, não estava ruim. Estava ruim ontem. Agora, é treinamento, o esporte não tem. E se está falando muito de Maílson, vai para o banco de reserva. Será que Gustavo Poli seria o substituto ideal? Acho que ainda não. Esporte, mas Série B, acho que dá para levar. Esporte não está... E a gente vem conversando isso há muito tempo. Esporte está numa crise financeira terrível. Então não posso se dar o luxo do cara erra e contrata outro. Erra, contrata outro. Não pode ser assim.
Agora, na hora que aconteceu aquele lance, eu estava me preparando para fazer o jogo do Náutico, mas vi o lance do Maílson e me lembrei.
Você está falando do gol, né?
Do gol. Então. O lance do gol.
É porque teve um muito parecido no comecinho do jogo, que ele quase que bota a bola para dentro.
Foi, mas do gol de honra da equipe do Figueirense. Aí eu me lembrei que o Sport tinha um reserva que botou Magrão no banco, no momento bom de Magrão. Magrão saiu para uma contusão e não voltou logo porque ele tomou conta do espaço. Hoje é reserva lá no Internacional. Acho que se o Sport subir para a primeira divisão, vai ter que buscar um cara desse.
Ah, também acho.
Repatriar o
Danilo Fernandes.
Danilo Fernandes.
Mas ele saiu para uma fortuna. E saiu, é algo assim, Sport para contratar um jogador de outro time é uma dificuldade. E nesse ano,
mas
todo mundo vinha levar jogadores.
Mas o Sport na Série A, a gente tem que olhar que...
Mas a crise continua.
O dinheiro vai entrar, ele vai melhorar os pontos fracos do time. E um dos pontos fracos do time do Sport é o gol.
Ele precisa de um goleiro na Série A, num eventual Série A.
E o Danilo, é uma coisa que a gente vê, o Sport trouxe para cá jogador ganhando 350 mil por mês. E pagou a metade, ou menos da metade, pagou 100, o Michel Bastos. Então você vê o seguinte, no caso, por exemplo, do Danilo lá no Internacional, se ele for para o banco e ele forçar um pouco a barra, ele pode, quando ele vem para o esporte, até por um preço, depende de negociação de Série A. Quer dizer, tudo pode acontecer em futebol, né? Agora, que o esporte vai ter que pontilhar, aqui e ali tem que botar um reforcinho, é normal.
Acho também, Ralf, penso nesse sentido, mas tem um fator a observar. mas isso segurou uma rapadura na Série A. Na Série A, vamos falar do ano passado, quando o Sport não tinha dinheiro para contratar e não tinha mais um goleiro titular, que foi Magrão, e ele segurou a rapadura. Acho que o grande problema do Maílson é confiança também. Olha que mesmo nesta Série B, o Sport teve a condição de empate em muitos jogos, quando o próprio Maílson segurou a rapadura em momentos que parecia que o time desarmou, e infelizmente o goleiro é uma posição que não dá para falhar, porque o atacante pode não comparecer, o zagueiro pode farrapar, o meio campo pode até se esconder, mas o goleiro não, ele decide,
tem hora que ele
ou
salva.
Ele decide ou ele não decide. E o Maílson, que é prata da casa, tem sido aí um goleiro regular para a Série B, e ele é um bom, vou dizer até, considerar, haja vistas a quantidade de gols que ele tomou, que ele é um bom goleiro.
Mas para ter conceito...
O problema é que ele só tomou gol que não podia tomar, isso. Não foi aquela jogada impossível, não foi, ele tomou gol que não podia tomar.
Deixa eu reformular a pergunta, talvez aí a resposta seja direta. Ele passa confiança?
Hoje não, mas já passou. E aí, esse é o trabalho do Guto, é voltar, fazido também do preparador de goleiro, voltar esse goleiro a ter confiança no trabalho dele e a torcida ter confiança no goleiro. Não é só, às vezes, o zagueiro olha para trás e faz, ó, a gente não pode espanar aqui não, nem recuar demais, porque esse goleiro, primeiro que ele não sabe sair. E aí, a gente vai fazer o que com ele? É. Nesse momento, eu acho que o Maílson é um bom goleiro, agora a gente tem que abrir o leque. Ontem falhou clamorosamente, ontem foi uma falha... Que não é admissível para um goleiro
de ponta de série. O reserva é Luan, tá? Eu falei, Gustavo.
Luan Poli.
Roberto Queiroz tem dois argumentos. Quando ele quer proteger o cara, tá com pena dele, ele disse: não, mas Djalma Santos também. Gilmar, bicampeão mundial, também levava frango. E Gilmar era o maior goleiro do Brasil jogando no Santos e era da seleção brasileira.
Eu não vou nem falar de frango, porque ontem o Cássio tomou, acho que o frango do dia foi servido ao molho pardo com Cássio ontem. Mas a falha do Maílson é algo que precisa corrigir ou no treinamento, e aí a gente tem que identificar também. O Sport, que tem aí um trabalho contínuo com seus goleiros, teve o Lucas, até o Biscoito, né, conhecido como Biscoito, convocado para a seleção de base, o próprio Maílson também já esteve nessa cotação, Magrão foi o melhor deste que veio treinando, até na época do Rojas, o Magrão evoluiu muito mais com o Rojas, que era preparador de goleiro. É um conserto que é preciso acontecer. O Maílson tem falha na saída de bola, às vezes recua muito, muito desproporcionalmente para ele, ele tem que espanar de todo jeito, às vezes faz até ligação direta trazendo isso, mas precisa melhorar. Acho que o Sport primeiro tem que pensar com calma como corrigir isso ao invés de contratar no momento, mas concordo com vocês, levando para a Série A, vai ter que trazer um goleiro que possa comparar. E aí, o Maílson será o goleiro para o Sport numa eventual Série A?
Ele já disputou uma Série A.
Pois é. Será o eventual goleiro do Sport para uma Série A? Ou o Sport vai ter que ir no mercado, pelo menos para trazer um cara que seja a sombra? Porque às vezes tem isso. O goleiro melhora quando tem uma sombra pesada. Tem outro cara que está ali na reserva, que a qualquer momento pode tomar a posição dele. Aí o cara faz de tudo, trabalha, acorda mais cedo, dia e noite. Não estou dizendo que isso é desleixo do Maílson, não. Mas às vezes tem uma sombra tão boa quanto faz o cara evoluir. Pode ser que isso aconteça.
Não, o que eu falei, Ralf, sobre o Gilmar é que é mais com referência ao gol tomado ontem pelo goleiro do Corinthians, o Cássio.
Sim.
Porque o Cássio já é um goleiro consagrado, é um goleiro que chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. O frango dele foi uma coisa horrorosa também. Porém, ele já é consagrado. O Maílson o Gilmar, ele tomou um gol do Náutico no 5-3 que o Náutico ganhou lá em São Paulo. E 4 gols de Bita. O último gol foi ele se abaixou para pegar um chute do grande círculo. E quem me contou isso foi Walter Spencer, que eu não estava lá. Walter Spencer já estava narrando.
E não tinha
já televisão. Era narrador consagrado também aqui. Entendeu? O chute de Bita foi do grande círculo. E o Gilmar se abaixou para pegar a bola. Passou no meio dos braços e no meio das pernas. E foi 5-3 o jogo para o Náutico. No outro, 2 dias depois, o Santos meteu 4-1. Aí classificou da Taça Brasil. Mas o Gilmar já era bicampeão do mundo. O Cássio já é um goleiro consagrado. O que eu vi ontem no Maílson, uma insegurança muito grande. No primeiro lance, ele quase puxa a bola para dentro, ela bateu na trave, correu em cima dali, uma bola fácil, fraca, e que ele tentou evitar o escanteio e ia botando para dentro do gol. Isso com pouco tempo de jogo. Um chute fraco. Aí eu acho que isso ocasionou nele uma intranquilidade. Ele cometeu 4 erros, um não tão grave, porque ele subiu e tirou a bola de soco, ela ao invés de ir para fora da grande área, caiu na marca do pênalti. foi uma falha de, na rebatida da bola. Agora, teve essa do primeiro tempo, teve uma outra que ele bate um tiro de meta e a bola vai no peito do centroavante lá do Figueirense, o bicho, como é o nome, Mamute. E Mamute não aproveita. Mamute não aproveita porque Mamute é ruim de bola.
É o Mamute,
né? É fraquíssimo. Ele já esteve aqui no Náutico.
É o Mamute, né?
A gente conhece. Ele se atrapalhou todo com a bola, deu tempo de chegar o zagueiro do Sport, mas ele bateu na entrada da grande área. Então ele passou, ele estava intranquilo. Acho que foi decorrência do primeiro lance.
Desculpa do vento, ajuda.
Não,
isso. A levantada pelo técnico Guto Ferreira.
Não, agora isso que.
Ele estava intranquilo, ontem ele ficou intranquilo.
E outra. Isso que o Roberto, primeiro lance. Isso que o Roberto falou é interessante, comparando até Cássio por Maíl. Se você for ver, a torcida do Corinthians, será que está xingando ou pedindo a contratação?
Não.
Acho que não. Não, não. A parte da torcida do Sport tá, né?
Sim.
É por conta disso.
Pela insegurança que ele passou.
Porque um já é rodado e já é provado.
E o outro está começando.
Está começando. Agora, exatamente. Eu ficaria até preocupado se isso fosse uma constante. Não é. Não é. É um jogador que carece de evolução, carece,
veja bem,
claro, de acompanhamento.
Não é tirar.
Mas eu acho que o erro de Maílson é em saída de bola. E isso eu acho que ele vem melhorando aos poucos.
Mas também tem outro fator que falta no time do Sport. O Maílson deu essa primeira farrapada no começo do jogo, Roberto. Ninguém chegou lá pra ele pra dizer, vamos lá, tamo aqui. A gente não vai abrir, não vamos deixar passar. Eu disse até que
ele recebeu uma informação de uma doença na família grave
antes do jogo. Tá faltando, alguém pra...
Teve isso?
Não, tá faltando alguém pra chegar e dizer, Maílson, somos 11 com você e é preciso a gente segurar aqui.
Você vê como é goleiro,
segurar,
né?
A rapadura.
Guilherme jogou muito mal. Talvez
muito mal também.
Pois é, a gente tá falando do goleiro.
Guilherme,
mas o goleiro,
Charles, o goleiro não pode.
O goleiro não pode falhar.
O goleiro chama atenção.
Chama atenção porque, olha, o gol aconteceu faltando ainda 5 minutos. Se o time do Figueirense fosse outro time, iria pressionar e talvez conseguir até o empate, como já aconteceu com o Sport de ceder o empate no último minuto de jogo.
Mas vamos virar a roleta.
Eu nem lembro com quem foi aí, mas já aconteceu.
O Bento, vários jogos.
Eu acho que é o técnico, ele tem sua experiência para conduzir esse problema. Mas eu acho que é acalmar ele, ver, porque ele está tão inseguro.
Mas veja só, caberia a contratação de um outro goleiro? Não é tirar mais
um, acho que
contratar mais um para revezar até ele chegar com esse aprendizado destabilitado a ser chamado de um grande goleiro.
Eu não sei se para revezar, Ralf, mas cabe a contratação.
Não, revezar é uma forma de dizer que revezamento de goleiro
é sim, não é, mas sim, cabe uma contratação até para de um jogador que tenha uma certa rodagem, experiência, e que venha para brigar por posição. Não é um cara que venha para vestir a camisa do goleiro, não. É isso que o Sport está precisando, não. O Sport já tem um goleiro, é um bom goleiro. Falhou, mas é um bom goleiro. Agora, tem aquela coisa
não
também...
Não sei se não seria um para assumir a vaga,
não. Não, dá pressão, viu? De, tipo, alguém que venha disputar a vaga com ele, que prove, nos treinamentos principalmente, que tenha condição de tomar a camisa
nesse
dele.
Momento...
O goleiro experiente, o goleiro que tenha mais rodagem.
É aí que eu estou pensando, assim, para você trazer um goleiro a essa altura, a gente está no mês... quase outubro,
você
vai trazer jogador de Série C. Você tem Mota do Paysandu, que é um disputou a Série A, teve acesso com o CSA.
Série C não, que o Anderson estava no Santa Cruz e o Atlético do Paraná estava querendo ele.
Levou.
Sim, ele saiu da Série C. Eu estou dizendo, você consegue tirar jogador de Série C agora que acabou. Mota estava no CSA o ano passado, subiu. Mas será que Mota... É aquele jogador que, esse cara vai disputar a posição.
Mas tem que ampliar esse leque aí, né?
Pois é, você vai tirar, vamos lá, Série B, você tira um, não tira mais, né? Essa rodada não tira mais. Será que alguém de Série A, mesmo como o Raul falou, o cara que tá escanteado lá, talvez um terceiro goleiro de um time de Série A.
Um Walter do Corinthians, por exemplo.
Pois é, você conseguiria...
É um goleiro, como Danilo Fernandes já veio também,
eu sendo acho que relegado no Corinthians. Numa Série A você consegue. Agora não, fica em observação.
Acho difícil o Sport encontrar agora.
Mas... Até que a bronca do Sport era no meio de campo,
mas
não era no gol.
Mas para a Série A ele precisa encontrar. Eu acho que é um ponto... Sim. Que tem que ser melhorado. Bom, nós vamos a um intervalo agora, e depois do intervalo, nós temos muita coisa para falar, gente, sobre o Náutico, esse caso do Náutico, que ele teve uma interpretação, um foco um pouco diferente já hoje. Nós vamos falar aqui também do segundo jogo do Náutico com o Juventude, que me parece que é um time do top do Náutico. Achei o Juventude um pouco abaixo do Paysandu. Achei que o Paysandu foi um adversário que exigiu muito do Náutico. Olha, gente, ontem o Náutico jogou com a equipe do Juventude. Primeiro, era para ter ganho o jogo. Segundo, pior hipótese, empatar. mas acabou perdendo. Quer dizer, o Náutico, eu diria que o Náutico teve momentos melhor que o Juventude, mas o jogo a gente pode conceituar como equilibrado. Então o empate não iria chocar, ficava bem. Mas a derrota, eu acho que foi um pouco de infantilidade do Josa e do próprio recuo do Clube Náutico Caparibe no terço final do jogo. Puxou o adversário que estava perdendo para dentro e o técnico começou a botar atacante e correu o risco, foi para cima do Náutico e conseguiu o que àquela altura achava-se que não ia acontecer, fazer a virada e ganhou o jogo por 2-1. Vocês que viram o jogo também, falem a respeito disso.
Personificar a derrota no jogador talvez seja o caminho mais fácil para mascarar outros problemas. O Josa teve uma participação direta, talvez naquela condição, na construção do gol da vitória de Juventude, mas o Josa, talvez, apesar de ser um jogador regular, todo jogo ele tem uma regularidade para baixo, ele traz alguma... O Jiménez, hoje acredito que o Jiménez é o jogador, um ponto mais de segurança desse meio campo do Náutico. O time praticamente do meio para trás todo esteve mal, inclusive nas ações ofensivas eu vou tirar o desconto porque as chances foram criadas e não foram aproveitadas. O Juventude esteve abaixo do próprio Juventude, com os desfalques que teve, com a falta do Renato Cajá. Os desfalques
foram só dois.
Sim, mas
ele entrou praticamente
abaixo dele mesmo. O Juventude jogou metade do que jogou contra o Imperatriz, por exemplo. Eu vi o jogo do Juventude contra o Imperatriz, ele foi arrasador. Foi arrasador. Ontem, descalibrado, desequilibrado, e o Náutico não aproveitou.
Da vaga,
o Náutico não aproveitou os erros.
Motivação,
houve mais muita tensão, comemoração, né? Houve muita comemoração da torcida do Juventude, dos jogadores, do Confiança também. Foi uma festa em Aracaju. Entendeu? Porque o objetivo maior é a classificação.
É natural essa acomodação. Se você lembra, Copa do Brasil, quando uma equipe conquista a Copa do Brasil e tem um jogo do Campeonato Brasileiro,
já era o Campeonato
3, 4 dias depois, você perde e depois para você retomar. O Náutico fez até um trabalho, Gilmar Del Pozo, direção do Náutico, fez até um trabalho que ganhou no outro dia, tava treinando, falei, quero o título. E tá botando isso na cabeça dos jogadores. Mas o Náutico teve muito desfalque também, né? Até o ataque do Náutico sem um jogador de referência, a postura, a mobilidade, deu até certo o primeiro tempo. Mas Juventude também, conquistamos nosso objetivo. Daí você retomar isso é mais difícil. E você estava falando de desfalque, Thiago e Ralf, pro próximo jogo o Juventude vem esfacelado.
Sim, aí
possivelmente sem o treinador, já não tinha Cajá, já não tinha... Vai vir pelo menos sem quatro jogadores.
Eu acho que a diferença é uma diferença do tipo que você consegue virar. O Náutico ganhando de 1-0 vai para os pênaltis, ganhando de 2-0, diferença de 2 gols, ganha direto. Então não é muito difícil.
Não. Acho também que não.
E eu achei
que... A menos que leve 2 de novo.
Se o Paysandu em casa não foi superior ao Náutico, foi no placar. Dentro de campo, não. Dentro de campo, o que eu quero dizer? O futebol jogado pelas duas equipes.
Você estava falando lá em Belém?
Era lá pro empate. Esse jogo de ontem.
Ah, Juventude, é porque você falou Paysandu.
Eu falo, porque eu tô com o Paysandu na cabeça.
Exatamente.
Foi um adversário
diferente, o Náutico conseguiu ser melhor no primeiro tempo, depois teve esse recuo. E olha que o Náutico também estava cheio de mudanças lá do meio para frente. Eu acredito que o Náutico conseguir fazer uma mobilização, como fez nas quartas de final, ele tem toda a condição de superar esse time do Juventude.
E
concordo com você, o Paysandu foi mais adversário do que o time do Juventude.
E este é o momento pro Náutico dizer a que veio no mata-mata, né? Porque nas duas partidas contra o Paysandu, apesar da classificação, inexistiu futebol, inexistiu qualidade. Sim. Eu acho que agora é o momento pro Náutico apresentar o que faz,
ou que
consegue
ser mais solto,
jogar, né? No mata-mata. Ontem teve chances para fazer o jogo ofensivo e até matar.
Fazer o segundo gol.
Pois é, e não conseguiu matar. Agora, neste desafio em casa, é o momento que o Náutico precisa ajustar e dizer, esse time sabe jogar. A pressão foi muito grande pro acesso. Agora esse time precisa jogar o que jogou na fase classificatória, que é a mesma coisa de jogar o mata-mata ofensivamente, buscando a vitória a todo momento.
É o jogo sem nervosismo, sem agonia, sem tensão. Já tá classificado. Entendeu? Apesar dessa tentativa do Paysandu de reverter, de cancelar o jogo, de
anular
o jogo.
Vai entrar lá.
Entendeu? Mas a verdade é que o time está classificado. E pronto. E agora se conseguir, conseguiu o título, se não conseguir, não conseguiu, é, passando pelo Juventude.
Não, o título não é o mais importante.
Não é mais importante.
O Náutico tá, internamente, eles estão falando de título.
Sim, eu sei.
Porque é uma
motivação.
Mas eu digo
na cabeça do jogador. Sim. A cabeça do jogador, aquela tensão de jogar e ganhar de qualquer jeito, morreu, acabou.
Pro clube enriquece o fato de ter mais um título e um título a nível nacional que o Náutico não tem. Tudo bem. Para o treinador, pro currículo é extraordinário.
É.
Sim. Mas pra verdade verdadeira, o importante é ir pra Série B.
É, pra mim, o importante é, depois da classificação pra Série B, é importante chegar na final. Por quê? Porque você vai ter ainda até o final. A ser campeão.
Mas tem um fator pra motivar jogadores. Principalmente aqueles que não têm um contrato tão longo. O que é que o Náutico vai fazer? Quem deixa elenco? Quais são os jogadores que ficarão para uma Série B? Para começar a temporada com o Campeonato Pernambucano?
Por enquanto, para dar Copa motivação, do Nordeste. Todos ficarão.
Pronto, esta é a chave. Quem se apresenta bem e leva o Náutico à final, tem grandes possibilidades de uma renovação do contrato para jogar a temporada boa, digamos assim. A temporada garantida. Nesse momento, assim, quem estiver abaixo está começando a se apresentar como possível desligamento.
Né? Falar em jogador, você vê o técnico... entende que o momento de Wallace não é um momento para confiar a camisa 9 para ele.
É mobilidade, Ralf. Ele está muito difícil de sair do lugar.
Ele entrou com o Matheus Carvalho como um falso 9 e Matheus saindo da área para um homem de meio campo, trocando posição, rodando ali. E o Náutico estava precisando segurar a bola na frente. Isso no início do primeiro tempo. E eu olhando, o Wallace faz isso muito bem. Mas o técnico não tem
confiança. Acho que fisicamente ele não está totalmente recuperado ainda, não. Porque você vê, no jogo contra o Paysandu, ele entrou com 30 minutos de jogo. Ele saiu carregado do vestiário. Não está bem. Assim, está no final de... Está no final de temporada, mas eu digo não é cansaço, não. Eu digo, deve estar com algum problema.
Carregado, tá indo... foi?
Foi. Pelo menos quem jogou tava lá no vestiário.
20 minutos.
Não, ele entrou 30 minutos do primeiro tempo.
Ah, do primeiro.
Tá certo, jogou o segundo todo, ou seja, mas ainda não é aquele jogador que depende muito da questão física.
Pode ser que o técnico esteja dando tempo a ele para recuperação, né? Mas eu achei estranho, ele entrou aos 39. Ele entrou
ontem,
praticamente com o jogo acabado. Quer dizer, quando foi dada a chance para ele. Mas tudo bem, a gente está sabendo que ele perdeu a titularidade e não é injusto ele ir para o banco, porque realmente o Rafael Oliveira está melhor. Para esse jogo agora, tem 4 atacantes, sendo que 2 estão sem ritmo, Odilave e Paulinho. E tem mais 2, Rafael Oliveira, que deve entrar, e Thiago.
Será que Rafael se recupera da lesão na panturrilha?
Está como certo, porque ele até domingo que vem estará no time. Então, Rafael e Thiago vinham jogando. É diferente de Odilave, que tem um século sem jogar. Paulinho também.
Ah, exatamente.
Então, o Náutico está tendo reforço e o time do Paysandu está perdendo seus titulares.
Do Juventude.
Do Juventude.
É, de qualquer maneira, é um estudante. Né? Porque a juventude estuda.
Você falou até a questão do Náutico, você falou aí. Do esporte em contratar, e o Náutico tem uma realidade diferente, que vai precisar contratar para a temporada do ano que vem, porque vai jogar uma divisão totalmente diferente, pontos corridos, outra sistemática. E eu estava ouvindo essa semana a torcedor áudio circulando de torcedores, uma campanha volta Ortigosa. A turma já fazendo campanha.
Eu acho que não.
E ontem eu vi um engraçado que era uma volta Diego Souza. Imaginem ontem do esporte. Tem um áudio circulando, torcedores do esporte sabem o que é isso.
Mas veja.
Tem um áudio circulando aí, o cara dizendo que Diego Souza é pai, que vai voltar com esse time na Série A. Do mesmo jeito, eu escutei esta semana o volta Ortigosa, porque agora o Náutico é Série B.
Veja,
são coisas imaginárias interessantes.
De um acesso de Série B para Série A, o acesso, eu até escrevi na coluna Planeta Bola do Jornal do Comércio esse final de semana sobre isso. Um acesso da C para B, você não precisa fazer uma reformulação, você precisa fazer uma qualificação. O Náutico já tem essa base. E se você for ver todos os times que subiram da C para B... Não contrataram muita gente. Não. É a diferença o Náutico, é o Bragantino, porque teve a fusão.
Tem a perspectiva de venda.
Veja,
por exemplo, o Náutico deve perder os principais jogadores.
Talvez. Talvez perca Thiago, mas aí vai ganhar dinheiro
talvez
e dá pra contratar.
Não, Thiago,
Operário, Botafogo e
Bragantino,
Cuiabá. Esses três times estão na zona intermediária.
Botafogo de Ribeirão Preto.
Mas o Cuiabá e o Bragantino está na liderança, porque aí eu digo que é outro time. Aí ele teve a reformulação.
Mas o Cuiabá reformulou, viu, Carvalho?
Veja.
70% do time, incluindo o Marcão, 70% daquele time.
Então, perto do oitavo, nono, décimo. Teve qualificação. perdeu alguns jogadores, mas repôs. Se você passar de uma Série B para a Série A, aí pode ser o campeão da Série B, aí você vai sofrer. Vide aí o CSA, vide o Fortaleza. O Fortaleza ainda tem uma estrutura, ainda está conseguindo.
Geralmente os que sobem da Série B brigam para não cair.
Exatamente. Pra Série A. E quem sobe da agora, C para B, você consegue ser competitivo. Agora, claro, você qualificando, e aí tem que qualificar, você pode almejar algo maior. O próprio Dalpozo já tem essa experiência. Ele tirou a Chapecoense da C, foi para B e já foi para A.
Isso
depois ele fez o caminho inverso.
Isso faz todo sentido. Porque se você olhar, por exemplo, o que o Náutico e o Juventude, Confiança nem tanto, mas Sampaio Corrêa fizeram nesta temporada, e você olha para a tabela desta Série B. O Náutico tem qualidade para bater de frente
com
o São Bento, com o Figueirense.
O
Náutico é melhor que o time do Guarani. O Náutico tem capacidade para jogar de igual para igual hoje com o Criciúma. Olha aí a zona do rebaixamento desta Série B hoje. E aí tem Vitória, tem Vila Nova.
Mas o Náutico
é um time melhor que o Oeste. Não é possível que o Náutico não seja um time melhor que o Oeste e Barueri. E tem outros times aí que estão dentro ou fora dessa zona do rebaixamento da Série B, que o Náutico hoje, com um pouco mais de qualificação, como o Carlyle citou e já trouxe aí, jogaria de igual para igual
essa Série B. Isso se não perder ninguém, né? Porque, repare bem, o Náutico tem três jogadores que, no meu modo de ver, são os três destaques do Clube Náutico Capariba. O Thiago, o Hereda, agora Jean Carlo e o goleiro, são quatro. E o goleiro, porque o goleiro, apesar de também ter essa dificuldade da reposição da bola, mas o Náutico tem um bom goleiro, que é o Jefferson. Então, o que acontece é que esses jogadores, pelo menos agora, o que a gente ouve dizer é que essa é a moeda que o Náutico tem no fim do ano para se garantir. E até para poder trabalhar o time que vai para a Série B. Eu tenho a impressão que o Náutico vai perder esses jogadores. Porque todo mundo diz que tem proposta para o Thiago. Até agora a gente não viu oficializada, mas que tem. O Hereda, a necessidade de um lateral de qualidade no Brasil, a gente percebe. Então o Hereda é um jogador de qualidade. Eu tenho a impressão que o Hereda
é uma revelação.
Joga em qualquer série como lateral.
Thiago inevitavelmente vai sair, porque tem sondagem daqui e de fora do país. Tem que saber como é que vai ser essa saída. E o Náutico já está de olho nisso. O Náutico não quer se desfazer de um jogador, por exemplo, mesmo que seja por 4 milhões, 5 milhões de reais. Porque sabe que tem muita gente de olho no dinheiro que vai entrar, né? O clube deve há muito tempo. Mas se o Náutico fizer uma venda, entre aspas, parcelada, e o que seria essa venda parcelada? Ele pode vender por esses 4 ou 5 milhões, mas vende 80% ou 70%. E se ele ficar com 20% ou 30% do jogador, talvez ele ganhe ou possa ganhar lá na frente o mesmo valor ou até mais.
Olha, nós temos outro assunto aqui para colocar. Antes da gente falar no problema do Paysandu querendo a anulação do jogo, tem um Santa Cruz aqui para se conversar. Eu não li, não sei a minuta, como é que deve ser feito, mas eu ouvi falar hoje pela manhã na troca do estatuto. Santa Cruz quer fazer uma mudança no estatuto. E uma coisa que eu venho falando desde os anos 70 e vejo pessoas trabalhando para mudar desde os anos 70, ninguém consegue. É unir o Santa Cruz, que o Santa Cruz é dividido por três. O Santa Cruz tem verba da comissão patrimonial, verba de conselho e verba do executivo. Então, o Santa Cruz está querendo agora, na reformulação do seu estatuto, unificar isso para ficar sob a responsabilidade do executivo, decidir sobre verba. A verba será única do clube. Isso, até hoje, se falou e ninguém conseguiu. Então, essa é uma questão para vocês falarem a respeito. A outra, e aí a gente vai entrar também no momento oportuno, é que está em andamento essa lei, uma nova lei, uma lei federal, que vai abrir a possibilidade do clube se tornar empresa. Mas o clube só se torna empresa se quiser. Já tem 7 a 8 clubes que não querem, porque não tem dívida. Então, o que é que o governo está fazendo? O governo está aí acenando com o perdão de todas as dívidas hoje. Mas vai passar a cobrar imposto a partir da hora que a equipe se transformar em equipe empresa. O Flamengo não quer, porque o Flamengo está zerando seus débitos. O Flamengo, por incrível que pareça, quase 700 mil o Flamengo pagou.
700 milhões.
700 milhões. O Flamengo pagou seu débito. hoje pode estar se endividando de novo pelo que está fazendo agora de investimento nesse time do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo não quer. O Atlético do Paraná, que cresceu com recurso do seu associado, o Atlético também não quer. Outras equipes não querem passar para clube empresa. Mas será que uma empresa assumindo o Santa Cruz vai querer saber dessa divisão? Então acho que o estatuto tem que se adequar mesmo.
É, e outra coisa, Ralf, a matéria está no Jornal do Comércio de hoje, que a dívida do Santa Cruz já está aí em torno de 250 milhões de reais, não é isso, Carvalho?
É, aquilo que essa diretoria está falando, está levantando números que não sabiam. Então, ele já tinha falado número próximo aos 300 milhões e hoje falou de novo, poxa, é muito passando dinheiro, 250 milhões.
É o passivo. Dinheiro, hein? É dívida, viu?
E o pior, que até o ano passado não sabia que tinha essa dívida. Veja como é a esculhambação.
É verdade. Desorganização.
Isso aí é dívida com recolhimento com tudo, de fundo de garantia, com tudo, dos impostos. Isso aí está próximo de
dívida trabalhista. Não sei, Ralf, não sei. Está em debate ainda. Não está nem tramitação na Câmara. Está em debate. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem viajado, tem falado com um dirigente, foi para São Paulo.
Toda lei é assim que começa.
Tá, mas então, ainda não, mas não tem nada formulado ainda para dizer o perdão da dívida.
Ah, sim. Mas o projeto está aqui. Eu estou com ele aqui. Como é que se diz? Foi distribuído ontem.
O presidente da federação passou também.
Para os clubes terem o perdão dessas dívidas.
O projeto que vai para a votação da Câmara está elaborado.
Em parte.
O que não está ainda estabelecido é o perdão. Mas o perdão é uma coisa inerente, ou seja, é ligada a outra. Vamos passar para clube empresa, mas os clubes que passarem estarão zerados, ou seja, o governo vai dar o direito a um recomeço.
Menos as dívidas trabalhistas.
Não, isso não.
Não é um perdão
fiscal, mas não é um perdão fiscal. Não, já fizeram isso no Refis, é um refinanciamento, já fizeram isso com o Profut.
Não, mas esse aqui é perdão mesmo.
Mas agora, aí tem muita gente que não quer perdoar. O cara que deve 100 milhões já. Não, perdão. Não é isso.
O outro deve 10. Não pode perdoar. Se o débito não é com o governo, ele pode perdoar o dele.
Sim, estou falando débito
fiscal. O trabalhista não.
Fiscal.
Mas assim, fiscal. É uma via de mão dupla.
Agora veja, perdão, Thiago. Ralf tocou num ponto importante. Isso é algo que é lei federal. Porque hoje em dia, clube de futebol é associação sem fins lucrativos.
Sim.
Então você não pode abrir capital. Quando você abre capital, você abre possibilidade de vir um investidor.
Sim.
Tá aí na Inglaterra, o campeonato brilhante, porque todo mundo tem um investidor.
Fale
China
mais,
também tem, Itália também tem. Enfim, futebol brasileiro não permite isso. Com essa nova lei, você abre possibilidade para vir um clube empresa. Mas algum clube daqui está preparado no seu estatuto? Não. Aí o que o Raul falou. Tem que se adequar. Mas isso faz rápido. Imagina aparecer um magnata do futebol árabe ou um chinês, eu quero investir. Num instante você faz. Aqui fizeram para derrubar estádio, imagina.
Sim.
E de forma indireta já aconteceu
sim,
isso.
Sim, pronto.
Palmeiras Parmalat.
Hoje pode.
O Vasco.
Hoje é Palmeiras Crefisa.
O MSI.
Red Bull Bragantino.
O Bragantino agora com a Red Bull fez uma fusão. Agora o Bragantino, o Red Bull era um clube.
Sim.
Mas você sabe que tem uma empresa por trás.
Mas
o
ainda
Corinthians
pode.
Do Kia Jorabichan.
O Figueirense.
Também em 2005.
O Figueirense que está nessa crise, mas tem uma empresa.
O Figueirense, o futebol dele gerido por uma empresa.
Eu vou lembrar o nome
da todo empresa. Mundo que teve, era até antes, a segunda vez do Figueirense, a primeira foi com o César Sampaio. Todo mundo, eu estou falando dos maiores, que teve essa empresa por trás, chegou a ter título nacional.
Pois é.
Vasco 2000, o Flamengo acho que não foi campeão nacional, mas fez uma brilhante equipe. Corinthians campeão em 2005, Palmeiras em 93, 94. O que é que aconteceu depois que as empresas saíram? Todos foram para a Série
B,
exceção do Flamengo. Vasco, Corinthians, e até o Palmeiras.
Mas tem um porém dessas duas histórias, assim. Esse peixe também não é tão bonito só quando se pensa e também não é tão feio quanto se apregoa. Tem duas condições. Esse processo precisa andar rapidamente, porque já tem clubes em processo dessa coisa da internacionalização. E os clubes hoje, as empresas hoje, não têm a garantia por lei necessárias para os seus contratos. Porque hoje, por exemplo, se o Bragantino, no seu conselho, resolver voltar à saída da empresa que está lá gerindo, botando dinheiro, pode sair, ela vai sair com a mão na frente e outra atrás. Porque a única coisa que ela tem são os contratos de direitos econômicos. O restante é o clube, é o conselho que ainda volta. Quando esses clubes forem geridos por um investidor estrangeiro, local, etc e tal, esse cara passa a ter controle total sobre o que acontece no clube. Dinheiro, futebol, dívida, tudo é controle desse cara. E tem outra coisa também, que o poder público está de olho nas cifras milionárias que acontecem, principalmente na divisão de elite do futebol brasileiro. O cara tem um problemaço, tem muita grana rolando, não entra imposto, e a gente veio falar de negociações milionárias que não entra nada para o poder público, ou pelo menos não tem retorno nenhum para a sociedade brasileira, digamos assim, para a união destes proventos que acontecem no meio do futebol. A gente vê negociação para lá, empresário para cá, a gente já teve aquela coisa da cartolagem, né? Que tem muita gente, Carlinho, que não gosta de ser chamado de cartola, mas infelizmente presidente de clube hoje, não vou dizer na sua totalidade, mas a grande maioria é cartola de futebol, ficou assim trazido. Tem gente que não gosta, inclusive acha-se no direito de ser subjugado porque alguém diz que ele é cartola do futebol, e não é verdade, é cartola, ponto, ficou assim convencionado, embora não faça nada escuso, nada de errado, é cartola do futebol, a gente se convencionou assim, e o poder público tá de olho, União, tá de olho, de onde vem esse fluxo, assim, onde é que esse dinheiro aparece? Quem é que gera esse dinheiro? É o brasileiro? É o estrangeiro? Por onde é que se gera tanto direito de TV, tanta cooptação? Porque o jogador, em detrimento a outras profissões, tem um salário tão alto. Então, esse pessoal vai começar a rastrear esse dinheiro e vai começar a pagar imposto. Vai ficar mais justo? Não sei. Vai ter um retorno social? Não sei. Outras frentes governamentais vão pegar esse dinheiro e usar bem?
Você
não
acredita
sei.
Que os clubes vão,
sei,
pagar,
mas,
vão começar a pagar imposto?
Mas agora, essa é a realidade.
Paga salário, vai pagar imposto.
Essa então, é a realidade. Então, enquanto a gente decide essa questão, eu recebi uma carta aqui de Francisco Chagas, é torcedor do Náutico. É uma coisa hoje até pouco usual. Ele sentou, pegou uma caneta e escreveu do próprio punho aqui uma carta e veio entregar na portaria da rádio. Então, mais do que nunca, ele merece atenção. Francisco, nós vamos... Eu estou com sua carta aqui, para na hora que estiver ao vivo com o presidente do Náutico, colocar as questões que você põe aqui. Ele está falando do que houve naquele jogo do Náutico, daquela insegurança, do que aconteceu com ele e a família. E eu digo a você, já aconteceu com o próprio presidente do Náutico, foi agredido e não teve solução até hoje. Verdade. De impedir de afastar esse marginal, de afastar do quadro social do Clube Náutico Caparibe. Mas eu,
você veja que a festa foi
depois muito... Depois eu volto ao assunto aqui, viu?
A festa foi muito bonita, isso apagou, mas imagina que se o árbitro não tivesse dado aquele pênalti. Ou seja, como o estádio, que ficou bonito com aquele vidro e tudo, mas é para o Náutico ter um pouco mais de cuidado e ver que, assim, para invadir é fácil. Para invadir é fácil. E a gente viu muita gente, torcedor de bem, invadindo para comemorar, para fazer festa, mas também tem o outro lado. Tem aquele cara que não mede consequência.
Marginal organizado, né?
É preciso ter cuidado. E falar nisso, você viu.
Porque as arenas, elas possibilitaram isso. Não foi atrás da ideia de arena.
Mas esqueceu de colocar os Steelers, né?
É verdade, sem segurança privada.
Ô, Carlari, tu acha que sem
não, não conseguia, não. Ali, mas, não.
Segurava aquele público?
Não, não
segurava.
Segurava não, mas
o problema,
pelo menos...
eu acho, é que foi feita essa ideia de arena, que é assim, na Arena Pernambuco, na Arena do Maracanã.
Pra valorizar a visão,
né? Arena... Entendeu? É fácil de invadir.
Mas para valorizar a visão
toda
do torcedor,
ela,
do espetáculo.
Alguém tem que dar uma ideia aí para... Porque aconteceu essa invasão de comemoração no Náutico, mas pode acontecer uma invasão da torcida revoltada também.
Verdade, verdade.
Em qualquer estádio desses novos do Brasil, ou não.
Agora, o que acontece com o Náutico, mas... viu? Não, eu estou deixando a carta dele para o momento para o presidente ouvir. Mas eu digo uma coisa, o que acontece com o Náutico, acontece dentro das dependências do Náutico e fora do estádio.
Sim.
É ali na sede. Ali na sede.
Rapaz, ontem a torcida jovem fez uma festa. Aí que é isso que não entra na minha cabeça. Num prédio público, né? Era o prédio do clube da Compesa, acho que até público. E teve algazarra. Teve confusão, polícia, agressão. Isso não é futebol, não. Ou seja, tem muita gente filtrada no futebol que faz confusão. É por isso que o clube tem que ter mais cuidado ainda.
Olha, gente, para a gente colocar aqui como um assunto também no programa, essa confusão toda que o Paysandu gerou pelo inconformismo. E o Paysandu não aceitou perder, está questionando. E o gozado é que a defesa do Náutico está levando, inclusive, lances onde o Paysandu teve beneficiamento.
Mas isso, um erro não justifica.
Mas vai dizer que isso acontece como rotina no futebol e ninguém paralisou o campeonato.
Verdade,
é um erro do árbitro, não é um erro de direito.
É verdade. O Náutico só isso, o Náutico tá absorvido. O Náutico tem duas frentes agora para batalhar, entre aspas, no tapetão. Um é se defender, mesmo todo mundo achando que o Náutico tá certo. Foi um erro, mas erro acontece, como aconteceu no mesmo jogo, como aconteceu no jogo anterior, enfim, em todas as partidas de vários países. Mas o Náutico tem que se precaver. Até porque, não sei, o STJD já anulou partida, enfim, a gente já discutiu isso semana passada. Mas tem que se precaver. A outra linha de ação é a questão do mando de campo, justamente pela invasão, pelo quando foi atirado cerveja em campo. Então o Náutico tem que ficar atento a essas duas linhas.
A discussão não é o mando de campo, para esse primeiro problema.
Claro, estou falando que o Náutico tem que ter duas linhas. Uma é isso anular jogo. O próprio presidente da federação deve ter mandado para você também, dizendo que está contratando um advogado,
Paulo Schmidt.
Foi presidente do STJD para defender o Náutico. Engraçado é que na mensagem, ele está trocando mensagem com algum diretor do Náutico e disse: eu não sei ainda se vou avisar a imprensa, só que ele mandou para todo mundo da imprensa, né? Foi curioso isso. O outro é a questão do Náutico se defender sobre mando de campo. Conversei até com o Náutico hoje, com a própria federação. Eles acreditam que essa semana não tem mais tempo de ir para julgamento, ou seja, o Náutico joga domingo nos Aflitos. E eu questionei: não seria melhor antecipar esse julgamento, porque o Náutico poderia ganhar e perder. E se perder, cumpre logo agora na Série C e deixa o próximo ano livre. O Náutico tá dizendo: não, a gente vai querer adiar, até porque a gente quer lutar para jogar nos Aflitos, semifinal e final. E deixa para o julgamento um pouco mais na frente. Enfim, esfria um pouco o caso também.
O presidente da Federação, Copa do Brasil, né? Viu, pessoal? O presidente da Federação disse que contratou o Paulo Schmidt um tempinho para informar isso. O presidente da Federação disse hoje de manhã que contratou o Paulo Schmidt. Por tabela vai defender o Náutico, mas ele disse que vai defender uma legalidade que interessa à federação e a todas as federações. É que se você for suspender competição por erro de ato, não vai ter campeonato no Brasil que não seja suspenso.
Que termine.
Então o Paulo Schmidt, ele vai é considerado um Sérgio Moro da Justiça Esportiva. Então ele vai entrar, ele já não é mais membro do tribunal, ele vai entrar como um advogado para defender a legalidade do jogo, ou seja, o direito do árbitro apitar e sem questionamento. Então, eu acho que é um outro tipo de ajuda que o Schmidt vai dar ao Clube Náutico Caparibe. Agora, quem
ajuda
deve
não,
entrar,
ele vai ser pago para isso.
Quem deve entrar também combinando com o fato de que não deve paralisar o campeonato e não deve dar ganho de causa ao Paysandu, é o Juventude a partir de ontem. Porque o Juventude ganhou o jogo. Repare bem, do Clube Náutico Caparibe. Se o campeonato, se a partida do Náutico fosse anulada e desse Paysandu no outro jogo jogado, ele ia ter que enfrentar outro adversário.
Tem como isso não.
Nós estamos
O Náutico já teve a primeira vitória no tapetão. Foi a realização do jogo domingo. Acabou.
Pois é, não. Acabou. Eu acho que a outra vitória é o depoimento do Serapião.
Sim.
Que é o homem observador da arbitragem. Ele é o quê?
Ouvidor.
Ele é ouvidor
da comissão de arbitragem.
O relatório que ele fez sobre aquele lance
que já foi
no primeiro tempo.
Foi anexado aos
documentos. Mas não tem nada a ver. Um erro e outro erro.
Eu sei, Carlalho. Mas foram dois erros.
Sim.
Considerado pelo ouvidor.
Sim.
Não vamos discutir mais sobre isso.
Não, independente quem está certo, quem está errado.
Estou apenas dizendo o que o ouvidor
relatou.
Que está aqui.
Ele
relata que houve o erro no pênalti a favor do Náutico.
Sim.
E houve o erro a não marcação do pênalti a favor do Náutico no primeiro tempo.
Sim.
Então ele explica o lance totalmente, esclarece como é o lance.
Sim.
Aquele lance,
sim,
ele tinha que ele tinha que marcar na hora.
Sim.
Não marcou. Concluiu o lance, não levou vantagem.
Sim.
Marcava o pênalti depois de concluir o lance. É o que está dizendo o
Ele cita.
Não sou eu.
Errou. A gente está mudando a regra do futebol. Aí um erro não justifica o outro. O que tá em julgamento é o erro no finalzinho. Podia ter 10 antes. Eu estou entendendo o que você está falando.
Não, eu estou falando que eu acho que isso aqui vai pesar na decisão de quem vai julgar.
Eu acho que é só uma peça.
Mas isso não
mal
é.
Mal feita,
porque
foi feita
que,
por um.
O que eu estou falando, Roberto, é que isso não é levado em consideração.
Não?
Não. Não.
É só o outro.
Não, eu acho não que o outro são nem erros.
Veja, uma coisa não que a gente discute muito é a questão legal. É legal, não, perdão. É a questão moral, é a questão de justiça. E aí eu entendo quando você está falando, mas errou lá, mas errou no outro jogo. Enfim. Mas na lei, o que ele vai julgar a lei é o seguinte. O árbitro marcou? Não. teve dolo, ele não marcou por quê? É, diferentemente, porque ele não viu. Que... Não, a interpretação dele foi aquela, então acabou.
Os erros não são compensatórios.
Questão legal, é a questão de lei. Dele, ele acha que o, árbitro ele tem que assistir os lances para
discutir. É que se é erro de direito, não é.
Só para levar, a pimenta para esse encerramento desse assunto, porque nós estávamos trazendo essa ideia mais cedo, e o Roberto. Só para ter, porque nós tivemos acesso a todos os documentos. Tanto o documento do Serapião, nós estamos com esse documento, a gente leu todas as páginas, ninguém está falando de achismo aqui, Carvalho também viu, e também o documento do presidente do STJD, Dr. Paulo Salomão. Então, o que acontece? Houve um caso muito parecido este ano, de distinta competição, que foi o lance do Palmeiras. O árbitro marcou um pênalti depois de ter visto a revisão do VAR e não podia, porque era uma recomendação de direito da FIFA, que você não podia voltar uma interpretação do VAR depois da bola em sequência. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras fez o gol. É isso
que eu tô falando. Mesmo que seja uma coisa moral,
o Palmeiras ganhou o jogo.
Mas é legal.
O STJD deu por unanimidade a vitória ao Palmeiras. Ponto, fechou a régua.
Minha gente, chegou ao fim. O assunto é Segundo Tempo de hoje.